Bom, então nós paramos depois do nascimento do Moshe. O que nós vimos até agora foi que toda a história, né, da cesta, como Moshe foi posto no rio, como que a Bitiá, a filha do faraó, achou ele. Ele não queria mamar de nenhuma egípcia. E então a Miriam, que estava de longe observando e vendo o que está acontecendo com seu irmão, sugeriu para Bitiá que ela arruma uma ama de leite judia para dar leite para essa criança. E ela então trouxe a sua própria mãe, sem revelar que é a própria mãe. E a Bitiá pagou para essa ama de leite ficar 2 anos com essa criança e amamentar essa criança. Quando passaram-se 2 anos, tem que devolver agora a criança para a mãe que adotou essa criança. E por isso Moshe então vai morar no palácio do faraó. Então, aquela famosa frase que o homem pensa e Deus ri, estava aí o salvador dos judeus que o faraó tanto perseguiu, baseado nos seus astrólogos, e tanto quis matar essa criança. Essa criança estava sendo criada no seu próprio palácio pela princesa. E aqui nós temos então, para os dois lados, vantagens. Em primeiro lugar, mencionamos isso na passada, é bom que o Moshe seja criado no palácio, porque afinal de contas, Moshe vai ter que depois lidar com liderança. E para ser um bom líder, ele precisa já ter nascido, ou pelo menos ser criado num ambiente de liderança, e não como escravo. Então ele estava sendo criado num meio de liderança. Isso deu coragem para ele também agir de diversas formas. Nós vamos ver que ele vai agir graças a esse senso que ele tem, que ele aprendeu desde pequeno. E por outro lado, pelo fato dele ter essa ama de leite, que foi contratada, que cuidou dele 2 anos, que ninguém sabe que é a mãe dele por enquanto, ele vai poder depois manter contato com ela, porque é ama de leite. Ele tem um carinho especial por ela. E assim Moshe pode frequentar também a sua casa e ter contato com seus pais. Conta a Torá, Vayhi bayamim ha'hem, e foi naqueles tempos, naqueles dias, Vayigdal Moshe, e o Moshe cresceu, Vayetze Elechav, ele saiu aos seus irmãos, Vayar Besivlotam, ele viu o sofrimento deles. Então, nós temos 2 vezes a Torá falando sobre o Moshe cresceu. O versículo anterior que a gente já tinha visto, que conta que o Moshe cresceu, e por isso ele foi levado para a casa do faraó de volta. E agora a Torá fala de novo, Moshe cresceu. E nossos sábios perguntam no Talmud, como assim? Cresceu? Quantas vezes ele cresceu? Qual o conceito da Torá repetir? Ele cresceu e ele cresceu de novo. E dizem nossos mestres aqui muitas coisas. Em primeiro lugar, que tem 2 tipos de crescimento do Moshe. Existe o crescimento do Moshe físico, e existe o crescimento em status. Ele foi nomeado gerente da casa do faraó. Ele cresceu em profissão. Além disso, nossos mestres também dizem que ele cresceu significa que ele se tornou uma pessoa grande. O que significa isso? Nós vamos ver na sequência. Primeiro vamos ver o que aconteceu, a história, para depois entender o que significa que ele cresceu, que ele virou uma pessoa grande, um grande homem. Diz a Torá, Vayar Ish Mitzri, O Moshe então saiu aos seus irmãos e ele viu o sofrimento dos seus irmãos. O que significa ele viu o sofrimento dos seus irmãos? Ele saiu, chegou ao campo de trabalho dos seus irmãos e ele viu o sofrimento terrível que os irmãos tinham, que tinham que carregar peso absurdo, que os seus irmãos tinham que fazer uma cota que não dava, eles não conseguiam fazer, acabavam apanhando por não conseguir fazer a cota e assim por diante. E o Moshe ficou muito sofrido ao ver o que eles estavam passando, ao ponto tal que Moshe ofereceu ajuda. Mas de novo, ninguém sabe no palácio real que ele é judeu. A Bitiá é a única que sabe exatamente que vem a ser essa criança que ela achou na cesta. Mas obviamente, se ela adotou, não contou para ninguém quem era, porque corria perigo. Então, no palácio real, ninguém sabe exatamente o que vem a ser essa criança. Uma criança foi adotada pela filha do faraó, está crescendo, é uma grande pessoa, já é hoje em dia gerente da casa do faraó, então está tudo bem. O Moshe vai ver os seus irmãos sofrendo e ele quer ajudar. Como ele vai ajudar sem que desconfiem? Então ele ajuda dizendo, alegando que ele está ajudando porque sou gerente da casa do faraó. Eu prezo pelo bem do faraó. Eu quero ver as obras do faraó logo prontas. Eu quero ver isso que o faraó quer que seja feito logo pronto. E por isso estou ajudando. Eu ajudo porque eu sou um bom civil. E assim então ele ajudava as pessoas a tentar terminar a cota. Ele tentava ajudar as pessoas a carregar quando estavam cansadas e assim por diante. Vayar ish mitzri makeish ivri me'echav. Nesse momento, o Moshe presencia um homem egípcio batendo num homem hebreu dos seus irmãos. O que aconteceu exatamente aqui? Fala. Não. Pode ser que perguntou e ela driblou o pai. Não, irmão não quer dizer o irmão filho da mãe dele. Irmão quer dizer do povo. Certo? Ele viu o sofrimento dos seus irmãos de uma forma geral. E ele tentou ajudar o quanto ele podia ajudar as pessoas. Também uma outra coisa também que o Midrash conta é que o Moshe viu que o pessoal tem que trabalhar 7 vezes 24. E desse jeito não vão aguentar. E o Moshe então sugere para o faraó e fala, olha, pelo que eu vejo por aí afora, nos outros reinados, os escravos têm um dia de descanso, porque ninguém aguenta trabalhar 7 dias por semana. Que tal se você dá uma folga para essa turma, você vai ter uma produção melhor. E o faraó fala, tá bom, ok, aceito a ideia. Qual dia você acha que eles devem descansar? E o Moshe fala, sábado. E por isso, mais tarde, quando o nosso povo saiu do Egito e nós recebemos a mitzvah de Shabbat, o Moshe ficou muito contente com isso. O Moshe ficou satisfeito que ele antes conseguiu para eles o Shabbat no Egito. E por isso nós falamos na reza de Shabbat de manhã, na Amidá do Shabbat de manhã, nós falamos Yismach Moshe bematenat chelko. Que o Moshe ficou feliz com o presente que ele trouxe. Quer dizer, esse Shabbat que nós recebemos como mitzvah era algo que ele já tinha implantado e implementado lá no Egito para ser seguido. Moshe, quando está lá no meio dos irmãos trabalhando, acaba descobrindo uma série de coisas. Contam para ele que você não deve lembrar dessa história, Moshe, quando você era pequeno, mas um dos conselheiros do faraó, quando você era pequeno, quis te matar. Aquela história que nós vimos, eles contam para ele, que você, Moshe, quando era pequeno, foi e tirou a coroa do faraó. E aí esse conselheiro falou que você é um usurpador. E aí fizeram um teste com você, graças à ideia de um outro conselheiro. E colocaram numa bandeja brasas e trouxeram também uma moeda de ouro, para ver se você gosta de coisas que brilham ou se você de fato quer o ouro do rei. E no final das contas a gente viu que o anjo empurrou a mão do Moshe em cima da brasa e ele logo colocou na boca, por isso que ele depois ficou com um defeito de fala. Mas fato é que esse conselheiro estava querendo a sua cabeça, Moshe. Isso eles contam para o Moshe quando ele está lá no campo ajudando eles. E o Moshe fica muito bravo com esse conselheiro. E o conselheiro fica com tanto medo, porque sabe que ele é filho da princesa. Se ele descobrir essa história e agora vai acabar querendo se vingar dele, ele está frito. Então, esse conselheiro foge do Egito. Esse conselheiro, a gente tinha visto que era o Bilam, e ele foge junto com dois filhos dele para a terra de Cush. Isso é um fato. Agora, voltando a esse versículo, a Torá então contou que o Moshe viu um homem egípcio que estava batendo num homem hebreu dos seus irmãos. O que aconteceu aqui? Qual a história? O que esse homem egípcio estava batendo nesse homem hebreu? Por quê? Conta o Midrash que no Egito... Fala, você tem alguma pergunta? Fala. Como eles sabiam dessa história? De algum jeito isso se espalhou na época. Moshe era pequeno, então Moshe não tem como saber disso. Agora contaram para ele que na época saiu nas notícias, nas fofocas. De algum jeito ficaram sabendo. Se o pessoal ia de manhã cedo na sinagoga, eles sabiam de todas as últimas fofocas. Até os 2 anos ele estava o tempo todo com a mãe. Depois disso, como eu falei antes, ele tinha um certo contato com essa mãe, com a mãe dele, porque ela era ama de leite, a ex-ama de leite dele. Nós estamos falando aqui, essa história aconteceu, ele tinha 20 anos. Quando ele saiu para ver o que está acontecendo com os irmãos, ele tinha 20 anos. Algum contato ele tinha sim com a mãe. A mãe não vinha no palácio a princípio, mas ele podia sim visitar a ama de leite dele, quando ele saía. Então o faraó fez um esquema no Egito que cada 10 pessoas 10 judeus que trabalhavam, eles tinham um chefe deles judeu, um capo. A cada 10 chefes, a cada 10 policiais judeus sobre os demais judeus, tinha um chefe egípcio. Então cada chefe egípcio tinha 100 pessoas, na verdade 110 pessoas abaixo dele. Quando não faziam a cota necessária, os trabalhadores, o egípcio, chefe egípcio, cobrava isso dos chefes, os policiais judeus. E esses policiais judeus é que tinham que cobrar dos operadores, dos operários. Então isso é o jeito que normalmente funcionava. E a Torá louva muitos desses policiais, porque eles, para não oprimir aqueles que estavam abaixo deles, eles apanhavam, eles eram castigados, e eles não faziam absolutamente nada com os subordinados. Eles eram castigados porque os seus operários não fizeram a cota, e você não está cobrando deles, vai levar chicotadas, vai apanhar, etc. Agora, o que aconteceu aqui? Nós tínhamos um dos policiais que se chamava Datan. Esse policial Datan tinha um chefe acima dele, egípcio. Esse chefe egípcio viu uma vez que a mulher desse Datan era bonita. E ele então resolveu pregar uma peça. Então esse egípcio foi até a casa do Datan muito cedo acordar o Datan para o serviço. E a mulher até falou para ele, como assim? Tão cedo assim o cara está te acordando? Que história é essa? Quando o Datan saiu de casa para ir para o trabalho, uma vez que o egípcio veio chamar ele, o egípcio estava escondido do lado da casa, e ele entrou na casa. A mulher, que ainda estava dormindo, achou que, deve ser que o marido de fato resolveu que não vai embora agora, porque está cedo. E esse egípcio se deitou com essa mulher do Datan. Por sinal, a Torá fala o nome dela também, vai aparecer uma história bem mais para frente sobre o filho dela. Essa mulher se chamava Shelomit Bat Divri, Shlomit, filha de Divri. Depois disso, o cara foi embora. O egípcio foi embora, voltou pro trabalho dele. Ele era chefe. O Datan precisou alguma coisa em casa, e justo quando ele estava chegando em casa, ele viu que o egípcio estava saindo. E ele então perguntou para a mulher, peraí, o que aconteceu aqui? E aí que ela percebeu o que aconteceu. E ela então falou para ele, eu me confundi, eu achei que você tinha voltado para casa e que você tinha ficado em casa. O egípcio viu e entendeu que o Datan percebeu muito bem o que aconteceu. E esse egípcio então resolveu que ele vai perseguir o Datan até a loucura, até a morte. Ele vai perseguir o Datan, porque ele não quer que ninguém saiba o que aconteceu. Por quê? Havia uma lei do faraó que é proibido os egípcios se meterem com as mulheres hebreias. Isso era uma lei que prefeitos de Egito, era uma lei racista, mas prefeitos do nosso povo foi uma proteção para nossas mulheres. Foi uma bênção. E por isso esse egípcio não queria de jeito nenhum que descobrissem, porque era lei. Que ele não podia ter feito uma coisa dessas e ele vai pagar por isso. Então para ninguém descobrir o que aconteceu, ele precisa matar o Datan. Mas não pode sair matando o Datan de qualquer jeito, então vamos dar muito trabalho para ele hoje e de algum jeito conseguir com que ele morra. E perseguiu ele o dia inteiro. Não está fazendo serviço direito, dava uma chicotada nele, então dessa forma vai conseguir matar ele baseado no trabalho. Não estou matando ele, eu estou chicoteando ele por causa do serviço. Algo que é permitido aqui no campo de trabalho. O Datan ficou bravo com toda essa história. E o Datan resolveu que quer se divorciar da sua esposa Shelomit. A Shelomit fugiu para a casa do irmão do Datan. Esse irmão do Datan se chamava Aviram. E ela então fugiu para a casa do Aviram para se proteger do Datan. E tentar negociar que ela não quer o divórcio. Bom, então, por enquanto, o que está acontecendo aqui é que o Moshe saiu e vê essa cena. Ele vê que o egípcio está perseguindo o Datan. Vayifen kovacho. O Moshe olhou para cá e olhou para lá. Vayar kien ish. E viu que não tinha nenhum egípcio no pedaço. Tinham só os judeus. Não havia egípcio no pedaço naquele momento. Vayachet ha-mitzri, ele matou esse egípcio. Vayitmenehu bachol e cobriu ele com a areia. O que exatamente Moshe olhou para um lado e para o outro? O Moshe olhou para um lado e para o outro. Em primeiro lugar, o Moshe olhou a história. O Moshe, nesse momento, já tinha um certo nível de profecia. E Moshe entendeu aqui o que aconteceu. Quer dizer, ele viu a cena na frente dele, o egípcio perseguindo Datan. Mas por que isso aconteceu? E aí ele teve uma visão do que aconteceu, a história anterior a isso. Opa, peraí, esse cara aqui merece pena de morte pelo que ele fez. E ele dá uma olhada à volta para ver se alguém vai delatar ele. Ele vê que à volta só temos judeus. Nenhum judeu vai delatar quando estão matando um cara que está batendo em todo mundo. Não é só nele, é um cara que era o policial lá do pedaço que batia em todo mundo quando não trabalhava. Então o Moshe naquele momento resolve que esse cara aqui precisa ser morto. Não pode deixar um cara desses aqui. E Moshe mata esse egípcio. Como Moshe matou ele? O Midrash diz que Moshe matou com a boca. Com a boca. Ou seja, Moshe pronunciou um dos nomes de Deus. E o egípcio, puf, caiu. Isso nós vamos ver na continuação. O que vai acontecer em seguida, nós vamos ver que é dessa forma que ele matou. Entre parênteses, vai. O nome que Moshe pronunciou aqui não é um nome que não pode ser eventualmente pronunciado. Quer dizer, não é o tetragrama. E sim é uma combinação. Existem várias combinações, 72 combinações dos nomes de Deus. E a combinação que Moshe usou vai aparecer logo no próximo versículo. Que são, na realidade, três letras, que são as letras que vêm após as três letras do nome Shin, Daled, Yud de Deus. Um dos nomes que está na mezuzá para o lado de fora. As letras que vêm depois, então a letra que vem depois do Shin é Taf. A letra que vem depois do Dalet é Rei. E a letra que vem depois de Yud é Kaf, na ordem do abecedário. Então, a palavra que ele usou é Take, Tav, Kaf, Rei. Óbvio, se você falar isso na frente de alguém, não vai acontecer nada. Não é só pronunciar. Primeiro precisa ter um nível espiritual tal que a pessoa consegue mover coisas até com a boca. Então, não é qualquer coisa. Então, Moshe conseguiu, de fato, matar esse egípcio porque ele chegou à conclusão que esse sujeito tinha pena de morte. E Moshe utilizou uma forma, entre aspas, limpa de matar essa pessoa. Como? Não sei se foi Deus que ensinou ele, porque nesse momento Moshe ainda não tinha esse contato com Deus. Então, a princípio, ele aprendeu isso com o pai dele, de algum momento. O pai dele, Amram. Por que que Amram sabia disso? O Amram era nada mais que neto de Levi, bisneto de Jacob. E a gente já viu aqui que o Amram era considerado o grande líder dos judeus no Egito enquanto eles estavam escravizados. Então, conhecimento, certeza que ele tinha. O que ele aprendeu com o pai dele, com o avô dele, com o bisavô dele. Ele, com o bisavô, ele não aprendeu muita coisa porque ele nasceu quando o bisavô estava falecendo. Mas com o avô dele ele aprendeu bastante coisa. E Levi sabia muita coisa. Amram. Amram se escreve Ayin Mem Reish Mem. Amram. Como ele não sabia? Ele sabia. O palácio não sabia quem ele era. Ele sabia, ela sabia. O Moshe sabia de tudo. Tanto é que o Moshe saiu para ajudar os irmãos. Ele alegou no palácio que ele quer o bem do rei, porque ele era esperto. Mas ele sabia que ele era judeu. Ele teve uma educação dupla. Ele teve a educação da casa do faraó, de liderança, de reinado e etc. E ao mesmo tempo ele tinha contato com a ama de leite dele, oficialmente assim, mas na realidade mãe dele. E com ela ele aprendeu um monte de coisas. Ele apenas não contava no palácio que ele é judeu. A gente falou que ele teve aqui sim uma profecia. Primeiro ele teve uma profecia para saber o que aconteceu, que ele está vendo só o cara perseguindo. E aí? A história que tem por trás disso, ele teve uma profecia para saber disso. Isso é número um. Número dois, o Midrash diz que quando a Torá fala que ele olhou para cá e para lá, o Moshe também olhou com uma visão profética. Será que esse sujeito egípcio vai ter algum descendente que vai se converter no futuro ou não? E ele viu que não tem. Se não tem, então ele resolveu que vai matar essa pessoa. Quer dizer, num julgamento normal você não faz isso. num tribunal, ninguém vai ficar avaliando agora, porque não obrigatoriamente o tribunal tem profecia. Não vai dar para ficar analisando se vai ter algum descendente que vai fazer uma coisa boa, não vai fazer, o que vai ser, quem vão ser. Não dá para analisar. Mas no caso do Moshe, o Moshe sim analisa o máximo que ele consegue enxergar naquele momento para chegar à conclusão, sim, vamos executar esse cara. Como? Se não o quê? Sim, sim, engravidou dele. Engravidou dele. Sim, um judeu. É um judeu que vai criar um certo problema bem lá na frente no deserto. Tem cara, muito bem. Esse carinha aí vai ter um problema muito sério. Porque já estamos falando do sujeito que nasceu dessa mulher hebreia com o egípcio. Esse carinha não tem tribo. Porque a tribo segue sempre o pai. O pai é egípcio, a mãe é judia. O judaísmo vai atrás da mãe. Ele é judeu. A qual tribo ele pertence? Vamos ver quem é o pai dele. O pai dele é egípcio. E aí? Então ele vai ter mais pra frente um problema de qual lugar ele vai acampar quando no deserto tiver cada acampamento de cada tribo independente. E aí ele vai querer acampar na tribo de Dan, porque a mãe dele é da tribo de Dan. E o pessoal de Dan vai falar, peraí, você não é daqui. E aí esse cara se revolta e amaldiçoa o nome sagrado de Deus. Isso é uma história que aparece mais pra frente, Parashat Emor, final de Parashat Emor. Se Deus quiser, quando a gente chegar lá, ainda tem bastante chão até lá. Mas aí é de fato, então, o cara nasceu. Um encrenqueiro aí nasceu. Bom, continuando então. Vayetze bayom hasheni. O Moshe saiu no segundo dia. Ou seja, no dia seguinte. Então, num dia ele saiu, viu o egípcio perseguindo, matou o egípcio. No segundo dia, no dia seguinte, ele saiu, Vehine Shenei Anashim Ivrim Nitzim. Dois hebreus estavam brigando. E um estava já levantando a mão sobre o outro. Vayomer Larasha. E Moshe falou para o perverso, Lama Taker Echa. Por que que você vai bater no seu amigo? E daqui nossos sábios aprendem que uma pessoa que levanta a mão para bater no outro e ainda não bateu, a Torá já considera ele um perverso. Sem fazer o ato, a Torá já considera ele um rachá. De tão grave que é levantar a mão para o outro. Porque você vê, o Moshe fala para ele, a Torá diz que Moshe falou para o perverso, quer dizer, a Torá chama esse cara já de perverso, por que que você vai bater no teu amigo? Qual a resposta? Qual a reação? Vayomer, e esse cara que estava querendo bater e agora acabou de ouvir uma chamada, Vayomer, ele diz, quem foi que te colocou por algum acaso como ministro, como juiz sobre nós. Halehorgenia ta omer? Será que você está querendo falar e me matar? Kasher harakte tamitzri, como você matou o egípcio? Vayira Moshe, Moshe ficou com medo. Vayomar e disse a Hen nodah davar. A coisa está sabida. Bom, vamos com calma. Quem está brigando? Dois caras estão brigando. Quem são esses dois caras? Esses dois caras são dois irmãos, Datan e Aviram. Datan, que é o cara que ontem estava apanhando do egípcio. Aviram, que é o seu irmão, cuja mulher de Datan fugiu para a casa dele. O Datan quer divorciar da mulher e o irmão dele está defendendo ela e dizendo não, você não deve divorciar ela. Brigas de família. Datan então levanta a mão sobre Aviram e quer dar uma surra no Aviram. E Moshe fala, ei, o que você vai bater no seu amigo? Qual a resposta e qual a reação do Datan? O sujeitinho, ele está falando com Moshe. Quem foi que te colocou aqui como ministro, como juiz, para dizer aqui o que eu devo fazer ou não devo fazer? Você está dando palpite. Ninguém te chamou? Será que você está querendo me matar como você matou o egípcio ontem? Olha o absurdo. Ontem, esse Datan estava sendo perseguido pelo egípcio que queria matar ele. O Moshe ontem matou aquele que queria a sua morte, Datan. E nesse momento, Datan está brigando com seu irmão. Moshe fala, ops, o que você está fazendo? E esse mesmo Datan vira para o Moshe, que salvou a vida dele ontem, e fala, qual é? O que você pensa? Você aqui é ministro, juiz? O que você está dando palpite? Se por algum acaso você está querendo me matar como você matou o egípcio ontem? Olha que absurdo. Moshe salvou a vida do cara ontem, e hoje ele está falando quem é você? Como assim, quem é você? Ontem você não perguntou quem é você, se você é juiz ou não é juiz, e estava matando o que estava me perseguindo. E hoje ele sim está perguntando. Hoje ele está cobrando do Moshe. Esse é um dos exemplos mais fortes e mais clássicos que a Torá tem para a falta de gratidão. Agora, o Moshe, quando falou para ele, falou, Lama takereha. Por que você vai ferir o seu amigo? Essa palavra take foi a palavra que ele usou ontem, que significa ferir. Mas foi a palavra que ele usou ontem como um dos nomes, uma das combinações dos nomes de Deus, para matar o egípcio. E é por isso também que a reação do cara é, ei, você está querendo usar essa palavra igual você usou ontem para matar o egípcio? E você está querendo me matar agora? Vayira Moshe. Moshe ficou com medo. E ele disse, Achen nodah hadavar. A coisa está sabida. Qual coisa? Duas coisas estão sabidas. Primeiro lugar, está sabido, opa, estão sabendo que eu matei o egípcio. Bom, isso ele sabia, porque ontem ele olhou e viu que não tinha nenhum egípcio vendo, só tinha judeus vendo. Moshe pensou naquele momento, bom, os judeus estão vendo que eu estou salvando um outro judeu, Ninguém vai falar nada. Só que agora ele está vendo que não é bem assim. Os caras aqui estão querendo criar encrenca comigo porque eu matei ontem um egípcio. Salvei a vida dele, mas ele vai arranjar encrenca. Segundo fator, Moshe tinha uma questão. O que foi que meus irmãos fizeram para merecer esse sofrimento que eles estão passando? E agora começou a cair a ficha. Quando Moshe vê esse comportamento absurdo desses caras, ele fala, ah, agora eu estou entendendo um pouco melhor já as coisas. Isso é comportamento? Vayishma Far'o et hadavar hazeh. Agora, Moshe se deu mal. Diz a Torá que o faraó ficou sabendo disto. Vaivakesh laharog et Moshe. E o faraó quis matar o Moshe. Fala. Então vamos voltar então esse último pedaço. Tá. Então a ordem dos fatos é: o egípcio perseguiu o Datan. Moshe viu o que estava acontecendo e matou o Datan. Desculpa, matou o Datan, não. Matou o egípcio, o perseguidor. É pra ver se estão ouvindo ou não. Então, Moshe matou o egípcio. No dia seguinte, Moshe sai e vê que temos Datan brigando com Aviram, dois irmãos. Isso. Datan então está levantando a mão contra Aviram. Moshe vê essa cena e fala: ops, o que você vai bater no seu amigo? E aí o Datan fala para o Moshe: quem é você, carinha? 20 anos. E está dando opinião aqui, você por algum acaso é juiz, você é ministro, quem é você? Será que você quer me matar igual você matou o egípcio ontem? E aí o Moshe diz, opa, já entendi tudo. Já estão sabendo, já vai se espalhar. O faraó fica sabendo. O faraó fica sabendo disto. Qual isto que ele fica sabendo? Datan e Aviram foram para o faraó e delataram Moshe. Primeiro que o Datan, de fato, o Datan está demonstrando um comportamento ingrato. Esse é o primeiro ponto. Então, o Datan, de fato, está demonstrando um comportamento ingrato. E quanto a isso que você diz, Yahne ou não Yahne, é justamente o que o Moshe está dizendo. Agora eu estou entendendo porque eles estão sofrendo tanto. Quer dizer, não é uma coisa positiva isso, que estão delatando para lá e para cá. Não, mas não precisa contar a história desse jeito. A ideia do Datan é outra. Primeiro lugar, Datan vai para o faraó. Datan e Aviram, os dois irmãos, vão para o faraó e falam para o faraó: sabe que o Moshe, você lembra, né? Esse Moshe que é gerente hoje é um cara que quando era pequeno roubou a tua coroa. Você lembra dessa história, faraó? E você sabe que ele ajuda os seus inimigos? Aí o faraó deixou, tá bom. Só que agora o Datan e Aviram entregam o ouro. Dizem Datan e Aviram, você sabe que esse cara não é filho da sua filha? Você sabe que ele, na realidade, é um judeu que foi achado pela sua filha? A tal ponto que a primeira vez que ele saiu aí para andar lá no nosso meio, ele matou um egípcio. Isso é gente fina, certo? E aí, nesse momento, o faraó falou, opa, não, tá exagerado esse negócio. Então eu preciso, de fato, matar esse cara. Eu não sabia, esse filho adotivo, a história que me contaram não era bem essa. Agora estou descobrindo que o cara de fato é, então, dos judeus. O cara ainda matou um egípcio. Ops, não. A gente vai ter que dar um jeito nesse cara. E o faraó manda um carrasco executar Moshe. E Deus faz um milagre para o Moshe naquele momento. Que o pescoço do Moshe fica duro de uma forma tal que quando a faca do carrasco bate no Moshe, ela volta no carrasco. E aí Moshe é levado para uma corte de julgamento. E Deus faz com que as pessoas ali na corte, de repente, não estão ouvindo direito, não estão vendo direito, não estão nada direito, ficam confusos completamente. E Moshe escapa e foge. E aqui a Torá então conta, Vayivrach Moshe mipnei faraó. O Moshe foge do faraó. O Moshe foge e a Torá aqui pula lá para frente e diz, Vayeshev be'eretz Midian, Vayeshev al ha-be'er. Moshe foi morar na terra de Midian e ele ficou perto do poço. E aqui a Torá está pulando toda uma história que acontece com Moshe, que não interessa. Porque o que interessa para nós agora é o processo de salvação dos judeus. O Midrash aqui sim desenvolve o que vai acontecer com Moshe neste meio tempo. A Torá está pulando aqui dos 20 aos 80 anos praticamente. 20 aos 70 e poucos anos. Fala.
Aí respondeu, o que acontece? Não diz nada.
qual a intenção do Datan é uma boa pergunta. A princípio, a intenção dele era simplesmente ferrar o Moshe. Em português, claro. O que sim tem aqui... Fala, Betinho. E se sim sabe? Salvou a vida dele ontem. Faz diferença agora o trabalho? Cara ingrato, acabou. Cara ingrato. Muito bem, Adriana. Deu. O Moshe tinha que fugir nesse momento. E a pergunta é por que que Moshe tinha que fugir? Como? Sim, mas mais do que isso. Dizem nossos mestres que se o Moshe ficasse vivendo agora mais 60 anos no meio dos judeus, assistindo esse tipo de comportamento e essas picuinhas, e vendo o nível espiritual que estava baixo no povo, quando chegasse o momento de sair do Egito, e que Deus iria mandar Moshe falar com o faraó, etc, etc, o Moshe já teria desistido de ajudar as pessoas. Quer dizer, ele ia perceber que, será que vai sair alguma coisa disso? Será que vai dar certo alguma coisa dessas? Se Moshe assistisse toda essa situação, assim diz o Hatam Sofer. O Hatam Sofer diz que se Moshe visse o estado que o povo estava, ele ia simplesmente desistir, ia falar, não tem mais saída aqui, não tem mais o que fazer. Por isso Deus fez com que Moshe fugisse, fosse parar num outro povo, que ele não vai assistir, não vai ver o que está acontecendo com os irmãos dele. Ele vai ver o que acontece num outro povo, em outros povos na realidade, porque ele passa por vários lugares, e vai ver que tem coisa pior. Vai ver que tem países que a situação está muito pior. E assim, quando ele volta, ele tem esperanças que, apesar de eles estarem num estado assim e assim, mas ainda há esperanças. Por quê? Porque eu já vi coisa que você não tem ideia, muito pior. Como? Sim. Ele vai casar nesse meio tempo. A gente vai ver daqui a pouco. Midrash é a Torá oral, e a Torá, quando a gente se refere e fala a Torá, na verdade, o certo seria falar a Torá escrita, porque a Torá é tudo. Então, a Torá escrita não descreve e não escreve o que aconteceu nesse meio tempo. Porque a Torá escrita é muito mais concisa e traz as coisas que são extremamente importantes se saber detalhes. O Midrash já desenvolve muito mais coisas. É Torá oral, foi passada oralmente exatamente o que aconteceu com Moshe nesse meio tempo. Por quê? Para você ver coisas diferentes que ele passou, situações diferentes, como ele já tinha um senso de liderança, que a gente vai ver depois, se Deus quiser, como ele já tinha senso de liderança, como ele era um cara inteligente, como ele ajudava as pessoas, onde quer que ele estivesse. Mas isso tudo são assuntos secundários. Aqui a Torá está enfocando mais o êxodo do Egito. Só um detalhe que faltou. Na verdade, dois detalhes que faltaram. Tem uma coisa interessante que o livro Shemen HaTov nota aqui sobre o Moshe. O Midrash enfatiza que o Moshe saiu duas vezes e a Torá fala sobre essas duas vezes juntas. O Moshe saiu mais vezes, mas o que aconteceu nas outras vezes não interessa. Tem duas saídas que estão ligadas. Qual a ligação que tem entre essas duas saídas? Fora que a história é, de certa forma, uma continuação. Ontem foi com os caras, você salvou a vida dele, amanhã ele foi ingrato, etc. Isso a gente já viu. Mas tem mais um detalhe interessante que acontece aqui. Num primeiro momento, no primeiro dia, você enxerga e você vê o terrível perigo que os judeus estavam passando com os egípcios. Você vê os problemas externos que o povo estava passando. Eles não têm proteção, eles são perseguidos e etc. No segundo dia, você vê que existem problemas internos. E Moshe poderia pensar, sabe de uma coisa? Agora não é o momento de cuidar desses problemas internos. A situação está tão difícil, tem perseguição, eles estão trabalhando duro. Vamos varrer para baixo do tapete os problemas internos, deixa para lá. E o Moshe nesse momento nos ensina que não é assim. Não é uma justificativa o fato de ter problemas externos, deixar que os problemas internos tomem grandes proporções e deixar cada um fazer o que quer só porque estamos sofrendo, então pode-se fazer o que quer. Não é assim. E o Moshe nesse momento não varre para baixo do tapete. E ele vê que dois caras estão brigando, ele chama a atenção. Não pode brigar, que história é essa? Ah, mas a gente não interessa a situação que está passando, não interessa que estamos sofrendo, eu entendo essa situação. Mas isso não justifica nós termos agora brigas internas, muito pelo contrário. Se nós estamos sofrendo tanto, nós precisamos nos unir mais ainda. Então o Moshe demonstra para nós que não é para varrer para baixo do tapete problemas internos, mesmo que eventualmente tenham problemas externos. E não dizer também, talvez até pelo contrário, Moshe, você está chamando a atenção, você está criando uma briga. Por que você vai criar briga? Nós precisamos nos unir já que estamos sofrendo. Não, se alguma coisa está acontecendo errada, se está tendo um problema interno, nós temos que resolver esse problema e não perpetuar esse problema. E por final, um detalhe que nós perguntamos no começo e não abordamos ainda, é o fato da Torá falar sobre o crescimento do Moshe duas vezes. Que o Moshe cresceu, Moshe virou um grande homem. O que significa que o Moshe virou um grande homem? Grande homem, na visão da Torá, significa não somente uma pessoa que se dedica ao serviço a Deus, não somente uma pessoa que se dedica ao lado espiritual, mas também é uma pessoa que tem empatia com a dor dos outros. Isso é o que demonstra e o que caracteriza uma pessoa que a Torá chama de um grande homem. E por isso que a Torá diz que Moshe cresceu. Interessante que no Brit Milá se fala na Brachá Zeh HaKatan Gadol Yeh. Esse pequeno será um grande. O que significa isso? Não vamos dizer que ele hoje é criança, vai virar adulto? Óbvio, não precisa me falar uma coisa dessas. O conceito que nós estamos falando nessa Brachá é que um nenê é egoísta. Ele pensa nele. quando ele precisa de alguma coisa, não interessa se são 3 horas da manhã, ele precisa. E ele vai chorar, ele vai acordar o bairro inteiro se for necessário, porque ele precisa do que ele precisa. Conforme a pessoa vai crescendo, ele começa a entender que eu não estou sozinho no mundo. Eu preciso me preocupar também com os outros. E aí esse nível de preocupação com os outros vai crescendo. A pessoa pode chegar a um nível alto e a um nível muito alto. A pessoa vai ampliando os horizontes. O que significa eu? No primeiro momento, eu sou eu. Não interessa só comigo. Conforme a pessoa vai crescendo, o eu já também vira um pouco a família. A criança começa a aprender que ele tem que se preocupar também com os irmãos, com os pais. A pessoa se casa, ele entende que ele tem que se preocupar com a esposa ou com o marido. E depois, com os filhos, com a família crescendo, com a sociedade, a pessoa começa a entender que ele precisa se preocupar com mais seres além de si próprio. Agora, existem vários níveis. Geralmente a pessoa para na família e eventualmente nos amigos. E olhe lá. Existem pessoas que conseguem crescer tanto que eles começam a se preocupar com todo mundo, mas todo mundo, como se fosse ele mesmo. Isso é o que é considerado um Adam Gadol, uma pessoa grande. Exemplos. Moshe. O Moshe vê o sofrimento dos irmãos e ele sente o sofrimento. Você, meu amigo, está no bem bom. Você é o gerente da casa do faraó. Você vive no berço de ouro. Não, eu vou carregar, eu vou te ajudar. Deixa eu te ajudar aqui. Não conseguiu a cota de hoje? Vou te ajudar a terminar a cota de hoje. Você está difícil de carregar isso? Eu vou te ajudar a carregar isso. Isso demonstra que ele tem uma preocupação muito grande com todas as pessoas que estão à volta dele. Conta-se que o Rav Huttner foi um rabino nos Estados Unidos. Faleceu, deve ter uns 20, 30 anos, no máximo. Uma vez um aluno dele ligou para ele, todo feliz, para dar a notícia para ele que ele teve um neném. E o rabino respondeu para ele: "Ah, me liga em 15 minutos. E desligou. Aí o aluno ficou todo: "Que estranho, que coisa mais estranha, eu dou a maior notícia para ele. Tô tão feliz, e em vez dele me falar logo, mas então vou desejar, ele fala, me liga em 15 minutos, como se não tenho tempo agora para você, que coisa mais estranha. Passaram 15 minutos, ele liga de novo, e o Rav Huttner percebe que o aluno está um pouco perturbado, e ele logo vai explicando. Fala, você me ligou 15 minutos atrás, eu estava aqui com uma pessoa à minha frente, que é um sujeito que está casado há muitos anos e não tem filhos. Quando você me ligou e me contou a notícia, eu me contive, apesar de ter ficado muito feliz. E na hora pensei, mas vale agora você 15 minutos ficar um pouco perturbado, do que o sujeito na minha frente ficar perturbado durante muito tempo, se eu gritar de alegria e de repente ele vai se sentir mal que ele não tem filhos ainda. Então isso significa a pessoa ter uma sensibilidade pelos outros, que é justamente a sensibilidade que Moshe demonstra. Ou, por exemplo, também se conta que em 1905, na cidade de Brisk, na Europa, teve um incêndio. E naquela época, quando tinha um incêndio, não tinha caminhões de bombeiro. Eles funcionavam na base praticamente de baldes. E infelizmente, quando tinha um incêndio na cidade, devastava. E o Rav Chaim de Brisk, que era o rabino da cidade, durante muito tempo foi dormir nos bancos da sinagoga. E a família falava: "Mas rabino, vem para casa, vai dormir." Ele falava: "Como que eu posso dormir na minha cama, no conforto da minha cama, sabendo que metade das pessoas da comunidade estão sem casa?" Nada impede, só pode dormir em casa, por que não? Mas isso significa uma pessoa que de fato sente a dor dos outros. E ele não consegue se confortar e ter conforto sabendo que tem pessoas que estão sofrendo. Então esse é justamente o eu que vai crescendo mais. E é isso que nós desejamos para a criança no dia do Brit Milá dele. Que esse pequeno seja um grande, ou seja, que ele seja uma pessoa que vai sentir o que os outros estão passando. Então você vê aqui na história do Moshe, que ele sai, ele vê o sofrimento dos outros, ele tenta ajudar o máximo possível o que os outros estão passando. No dia seguinte ele vê que tem um sujeito sendo perseguido, e ele vai agir no mesmo momento e vai salvar a vida dessa pessoa. E mesmo que no dia seguinte ele tenha que ouvir desaforo, e ele acaba tendo que fugir, mas o que dá para ele fazer, ele faz. E aqui também entra o conceito de liderança que a gente tinha comentado semana passada. Um sujeito que é criado no meio dos escravos provavelmente não teria a coragem que o Moshe teve de enfrentar aquele egípcio dessa forma. O fato dele ter um senso de liderança é que dá para ele aquela coragem e a firmeza de, não, que tem que botar ordem, vamos botar ordem. Que história é essa? Tá batendo nele? Quem disse que você pode bater nele? Ah, ainda aprontou com a mulher? Opa, vamos cuidar desse assunto imediato. Isso uma pessoa que tem uma mentalidade de escravo não consegue reagir. Mas o Moshe, graças ao fato de ter sido criado no palácio, consegue reagir com firmeza na mesma hora.